Escute audiolivro anytime, anywhere. www.audiolivro.com.br.
Olá, eu sou Alexandre Maza, professor mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. Eu desenvolvi um projeto pioneiro de ensino do direito utilizando a memória auditiva e a música como instrumentos imbatíveis de assimilação da matéria. Inicialmente, lancei dois audiolivros que eu tenho certeza que você conhece. Um de direito tributário e outro de direito administrativo. Eles são um tremendo sucesso. Milhares de pessoas aprenderam a gostar de tributário e administrativo, conseguindo vencer no exame da OAB e também nos mais exigentes concursos públicos do Brasil. Agora, o projeto está sendo ampliado com o lançamento de audiolivros de todas as outras matérias. Cada novo audiolivro foi desenvolvido com a colaboração de professores especializados na área. Eu me encarreguei pessoalmente de adaptar a forma do texto e de fazer a narração, para garantir a mesma qualidade e eficiência que determinaram o sucesso dos meus audiolivros. O objetivo continua o mesmo, pois eu preciso que você passe e conto com a sua ajuda para divulgar o meu trabalho aos seus amigos e conhecidos. Ah, não esqueça também de acessar o meu site www.sitedomaza.com.br. Maza se escreve M-A-Z-Z-A. Nele, você encontrará mais músicas, simulados, artigos exclusivos e as minhas charges. Basta acessar, fazer o seu cadastro gratuitamente e usar à vontade. Precisando entrar em contato comigo, use o próprio site clicando no botão Contato na página inicial. E eu responderei imediatamente. Lembre-se, www.sitedomaza.com.br. Maza se escreve M-A-Z-Z-A. Obrigado pela confiança e bons estudos. Noções gerais. Direito constitucional é o ramo do direito público que estuda a organização e o funcionamento do Estado, conforme estabelecidos na Constituição. Assim, o conceito de direito constitucional gira em torno da ideia de constituição. O termo constituição deriva do verbo constituir, que significa formar, estruturar, compor, criar. Por isso, a constituição é o diploma normativo que forma, que estrutura, compõe, que cria o Estado. É possível identificar dois conceitos diferentes para a Constituição. O primeiro, Constituição em sentido formal. É o conjunto de normas escritas que servem de fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico. Normas estas, criadas após um procedimento específico diferente daquele utilizado para instituir leis comuns. Desse modo, toda regra presente no corpo da Constituição pertence à chamada Constituição em sentido formal. Por outro lado, a Constituição em sentido material é o conjunto de regras de estrutura e organização do Estado. Muito importante. Diante desses dois conceitos, podemos concluir que, por exemplo, o artigo 2º da Constituição de 88, ao estabelecer que são poderes da União o Legislativo, Executivo e o Judiciário, este artigo 2º compõe a Constituição em sentido formal, porque está presente no corpo da Constituição de 88, e também faz parte da Constituição em sentido material, na medida em que o artigo 2º trata da estrutura da organização estatal. Entretanto, existem casos em que uma certa norma está contida na Constituição formal, mas não trata da organização do Estado. É o que ocorre com o famoso artigo 242, parágrafo 2º da Constituição de 88, que declara, veja só, o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Pensa bem se uma norma como essa, que trata de um assunto tão insignificante, deveria estar na Constituição Federal. Mas está. Por isso, podemos dizer que o artigo 242, parágrafo 2º, pertence à Constituição em sentido formal, mas, como não disciplina a organização estatal, não faz parte da Constituição em sentido material. Falando ainda sobre noções gerais, é bom lembrar que o nascimento do direito constitucional e da própria ideia de Constituição tem uma ligação direta com o movimento histórico denominado constitucionalismo. Ô Maza, o que foi o constitucionalismo? Segundo a doutrina, o constitucionalismo foi um movimento político e social, cujas origens remontam à Antiguidade Clássica, lá nas cidades-estados da Grécia, e o objetivo do constitucionalismo era limitar o poder arbitrário do Estado, criando limites estabelecidos em documentos constitucionais escritos. É bastante comum também identificar como marcos históricos do constitucionalismo a Magna Carta, do ano de 1215, e a Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia, e também a Constituição dos Estados Americanos, assinada no ano de 1781. História das Constituições Brasileiras. O Brasil já teve 8 constituições em sua história. A primeira foi a Constituição do Império, outorgada por Dom Pedro I no ano de 1824. Foi caracterizada por uma grande concentração de poder nas mãos do imperador e também pela centralização administrativa e política. A mais famosa peculiaridade da Constituição de 1824 foi a criação de um quarto poder estatal. Pois é, além do executivo, legislativo e judiciário, havia também o poder moderador, exercido pelo próprio imperador. 2 anos após a proclamação da República, foi promulgada pela Assembleia Constituinte a Constituição de 1891. Note que, diferente da Constituição de 1824, que tinha sido outorgada unilateralmente pelo imperador, a Constituição de 1891 foi promulgada, quer dizer, discutida e aprovada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Abertamente influenciada pela Constituição Americana de 1787, a Constituição Brasileira de 1891 teve como relator o grande Rui Barbosa e estabeleceu o sistema presidencialista de governo, o federalismo como forma de Estado e a República como forma de governo. A terceira Constituição Brasileira foi a de 1934, promulgada sob pressão da sociedade que desejava a ampliação dos direitos sociais. A Constituição de 1934 entrou para a história ao consagrar o voto feminino e o voto secreto, tendo também introduzido no Brasil remédios constitucionais como o mandado de segurança e a ação popular. 3 anos depois, em plena ditadura de Getúlio Vargas, foi outorgada a Constituição de 1937, nossa quarta Constituição. Aliás, Constituição não, a Carta de 1937. É isso mesmo. A doutrina se recusa a usar o nome Constituição porque a Carta de 1937 tinha forte apelo autoritário e fascista, tendo sido inspirada na Constituição Polonesa de 1935, razão pela qual foi conhecida como a Polaca. Curiosamente, a Carta de 1937 deveria ter sido submetida a um plebiscito nacional que nunca ocorreu. Na década seguinte, após o desfecho da Segunda Guerra Mundial, num clima de redemocratização, a Assembleia Constituinte promulgou nossa quinta Constituição, a de 1946. Com ela, houve uma ampliação dos direitos fundamentais, como, por exemplo, o reconhecimento do direito de greve. Durante a vigência da Constituição de 1946, 2 eventos importantes. Primeiro, a capital federal deixou de ser no Rio de Janeiro e foi transferida para Brasília. Em segundo lugar, tivemos uma curta experiência parlamentarista, de 1961 a 1963, Na verdade, a segunda de nossa história, pois na época do Império também houve uma tentativa de implementar o parlamentarismo. Ocorre que no ano de 1963, um plebiscito popular determinou o retorno do sistema presidencialista. Já na década de 60, durante a ditadura militar, foi outorgada a Carta de 1967, um duro golpe nas liberdades individuais e nas garantias fundamentais. Deixou como herança, entre outras barbaridades, a figura do decreto-lei, ato normativo que era editado unilateralmente pelo presidente da República. E se não fosse apreciado pelo Congresso Nacional em 60 dias, o decreto-lei era aprovado tacitamente e virava lei. Note, meu querido amigo, que o decreto-lei guarda um parentesco com as atuais medidas provisórias. Durante a vigência da Carta de 1967, foram editados inúmeros atos institucionais pela ditadura, que autorizavam suspensão de direitos políticos, confisco de bens e até decretar o recesso do Congresso Nacional, entre outros absurdos. No ano de 1969, por força da Emenda Constitucional de número 1, foi outorgada a Carta de 1969, a nossa sétima Constituição, se é que aquilo poderia ser chamado de Constituição. Com base nela, o Brasil passou a ser governado por juntas militares, intensificando-se o desrespeito aos ideais democráticos e às liberdades individuais. E, finalmente, com o fim da ditadura militar e na esteira do movimento Diretas Já, tivemos a promulgação da Constituição de 1988, a oitava Constituição da nossa história, conhecida como Constituição Cidadã. Diante da ampliação dos direitos políticos e sociais, a Constituição de 88 foi responsável pela introdução de institutos como o habeas data, o mandado de injunção e a inconstitucionalidade por omissão, mantendo o país como uma república presidencialista e um Estado federativo. Nos termos do artigo 1º da Constituição de 88, a República Federativa do Brasil tem 5 fundamentos. Letra A, soberania. Letra B, cidadania. Letra C, dignidade da pessoa humana. Letra D, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E letra E, o pluralismo político. Além disso, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então guarde, agora há pouco eu falei dos fundamentos, agora eu vou falar dos objetivos fundamentais. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização, as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos. É importante destacar também que a estrutura da CF de 88 está dividida em 3 partes. Letra A. Preâmbulo, que é uma declaração política sem qualquer força jurídica. B. O corpo da Constituição. E letra C. O ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que encerra a Constituição com outros 95 artigos. As normas do ADCT possuem natureza idêntica à das normas do corpo da Constituição, podendo inclusive criar exceções a normas da Constituição. Assim, os dispositivos previstos no ADCT só podem ser modificados ou suprimidos por emenda constitucional. Portanto, lembre-se, o Brasil já teve 8 constituições: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e a atual de 1988. Então é isso. Forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. É muito comum as pessoas confundirem as noções de forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. Por isso, vamos relembrar as diferenças existentes entre tais conceitos. Forma de governo é o modo de organização do poder estatal. As formas de governo são duas, monarquia e república. A monarquia consiste na forma de governo em que somente uma pessoa governa. É o chamado monarca, que pode ser um rei, um imperador, etc. O monarca exerce um governo vitalício e hereditário, marcado pela chamada irresponsabilidade. Ou seja, o monarca não responde politicamente por sua atuação, não está submetido à vontade popular. A Inglaterra é um exemplo de Estado monárquico. Já a República é a forma de governo em que todo o poder emana do povo, de modo que os governantes são representantes da vontade popular. Ao contrário da monarquia, na República os dirigentes não são vitalícios, mas exercem suas funções por um prazo determinado. Isto é, enquanto durar o mandato. Além disso, os governantes na República são eleitos pelo povo e são politicamente responsáveis por suas condutas. O Brasil é um exemplo de Estado republicano. Bem, vimos que as formas de governo são a monarquia e a república. Ô Maza, e o que são sistemas de governo? Pois bem, sistemas de governo são o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo, adotado em países como os Estados Unidos e o Brasil, é o sistema de governo em que o presidente da república é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, o presidente comanda todo o aparelho estatal e lidera a condução dos interesses maiores da nação. Ao contrário, no parlamentarismo, o presidente da república, no caso de uma república, ou o monarca, se o Estado for uma monarquia, exercem a função de chefe do Estado, não participando das decisões políticas da nação. Isso porque o chefe de governo é outra pessoa, normalmente um primeiro-ministro indicado pelo parlamento, daí o nome parlamentarismo. Esse primeiro-ministro é encarregado de conduzir os interesses políticos da nação. Ele é o chefe de governo. Assim, a mais importante característica do parlamentarismo é que a chefia de governo e a chefia de Estado são exercidas por pessoas diferentes. Uma outra peculiaridade do parlamentarismo é que o chefe de governo tem responsabilidade política diante do parlamento, podendo ser destituído o primeiro-ministro e o seu gabinete se eles perderem a maioria parlamentar. Em casos especiais, a doutrina reconhece a possibilidade do primeiro-ministro determinar a dissolução do parlamento. Exemplo de Estado parlamentarista é a Inglaterra. E por último, falta falar das formas de Estado, que também são duas. O Estado unitário, que é aquele em que só existe um poder central. Exemplo, a Itália. E, de outro lado, temos o Estado federal, caracterizado pela presença de vários centros autônomos de poder político, como ocorre no Brasil, onde existem pelo menos quatro esferas de poder: a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Além disso, o Estado federal tem como características: letra A, presença de uma Constituição dando fundamento à federação. Letra B, a impossibilidade de secessão, quer dizer, os Estados-membros não podem se desligar da federação. Letra C, cada esfera federativa possui fontes próprias de renda, como a cobrança de tributos. Letra D, as esferas federativas devem colaborar na formação da vontade nacional, o que normalmente ocorre com a existência de um legislativo da União, dividido em duas casas, o denominado bicameralismo, em que uma casa representa o povo, por exemplo, a Câmara dos Deputados, e a outra representa a vontade dos Estados-membros, o que no Brasil é feito pelo Senado. Em conclusão de tudo o que foi dito, podemos afirmar que o Brasil é um país que adotou a república como forma de governo, o presidencialismo como sistema de governo e o federalismo como forma de Estado.